em português,
em ondas curtas, ondas médias e internet. Você está em sintonia com a NHK World da Rádio Japão. Noticiário Internacional, duas edições diárias, programas sobre a cultura do Japão, variedade, horários e informações, acesse nhk.jp/portugese. Ligue-se no Japão.
Essas são as manchetes do noticiário gravado às 21 horas da terça-feira, 5 de setembro, em Tóquio.
Comissão do Parlamento japonês condena teste nuclear da Coreia do Norte.
Estados Unidos vão propor nova resolução na ONU sobre a Coreia do Norte.
Indonésia pede fim da violência contra a minoria muçulmana em Myanmar.
Com vocês, Romulo da Silva, Fátima Camata e Renato Brandão. E vamos às notícias.
Uma comissão do parlamento japonês adotou por unanimidade uma resolução condenando o teste nuclear da Coreia do Norte. Na terça-feira, a Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara Baixa classificou o sexto teste nuclear da Coreia do Norte como um ato irresponsável. A comissão declarou que o Japão, único país a sofrer ataques com bombas atômicas, considera o teste absolutamente inaceitável. A comissão fez um apelo ao governo japonês para que se aumente a pressão sobre Pyongyang. Pede ainda a busca de uma nova resolução de sanções do Conselho de Segurança da ONU. Assim, a Coreia do Norte não teria escolha a não ser seguir o caminho da desnuclearização. O chanceler japonês Taro Kono disse na comissão que agora é o momento para pressão e não para diálogo entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Ele afirmou que Pyongyang tem ameaçado usar seu poderio militar, enquanto Washington tem oferecido dissuasão com base na aliança nipo-americana. Taro Kono ressaltou que as atitudes unilaterais da Coreia do Norte têm sido a causa da tensão na comunidade internacional.
Os Estados Unidos planejam enviar em breve uma nova e mais dura resolução para o Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte e buscar a votação na próxima segunda-feira. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, divulgou a informação em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança ocorrida segunda-feira em Nova York. Os Estados Unidos pretendem elaborar uma resolução por sanções mais fortes contra a Coreia do Norte após seu sexto teste nuclear realizado no domingo. A embaixadora americana pediu que o Conselho de Segurança haja com rapidez. Fontes das Nações Unidas dizem que as negociações devem focar o fortalecimento de limites sobre o número de trabalhadores norte-coreanos na China, Rússia e outros países, e restrição das exportações de petróleo para a Coreia do Norte. Uma disputa diplomática esperada, já que China e Rússia permanecem cautelosas quanto à imposição de sanções mais duras.
O primeiro-ministro japonês disse ao ministro indiano da Defesa que o Japão espera colaborar com a Índia e outros membros da comunidade internacional para pressionar a Coreia do Norte. A meta é levar Pyongyang a abandonar seus programas nucleares e de mísseis balísticos. Na terça-feira, Shinzo Abe se encontrou com o ministro Arun Jaitley em Tóquio, dois dias depois do sexto teste nuclear da Coreia do Norte. O premier reiterou que Pyongyang disparou um míssil sobre o território japonês e realizou um teste nuclear em seguida. Abe criticou as manobras como atos irresponsáveis que ameaçam a paz e a segurança da região e disse que isto não pode jamais ser tolerado. O primeiro-ministro declarou ainda que a interrupção de tal comportamento vai depender da capacidade de coordenação e cooperação da comunidade internacional. O ministro indiano respondeu estar seriamente preocupado com o teste nuclear norte-coreano. Jaitley disse que o terrorismo e o lançamento de mísseis são preocupações tanto do Japão quanto da Índia e que estas atitudes certamente ameaçam a paz regional. A Bits, que a World Rádio Japão está transmitindo o seu noticiário na frequência de 17.540 kHz para o Brasil. E continuamos com as notícias. A partir de quarta-feira, dia 6 de setembro, o governo da Rússia vai sediar na cidade de Vladivostok, no extremo leste do país, o Fórum Econômico Oriental. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, vai encontrar-se no dia 7 de setembro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, paralelamente ao fórum. Hoje, para o comentário, conversamos com Shigeki Hakamada, professor da Universidade da província de Niigata, sobre os principais tópicos do fórum e da reunião de cúpula. Hakamada diz: atualmente, a Rússia encontra-se em sérias dificuldades financeiras devido à queda nos preços do petróleo bruto e às sanções econômicas impostas por países europeus e pelos Estados Unidos. Moscou espera incentivar investimentos de países da Ásia através do Fórum Econômico. O país quer fortalecer também os laços de cooperação com mais nações asiáticas e aumentar sua presença na região Ásia-Pacífico, com o objetivo de se opor à pressão da Europa e dos Estados Unidos. Em agosto, a Rússia anunciou que vai denominar quatro ilhas administradas por Moscou e reivindicadas por Japão como um novo tipo de zona econômica especial. Várias áreas na região do Extremo Oriente foram chamadas de Territórios de Desenvolvimento Prioritário, ou TOF, nas iniciais em inglês, uma região com isenções fiscais especiais. As quatro ilhas não estão desenvolvidas e precisam de infraestrutura para os residentes. Moscou quer desenvolver as ilhas atraindo investimento do exterior e do setor privado na Rússia. Mas Moscou deixou claro que as atividades econômicas no âmbito dos territórios de desenvolvimento prioritário são controladas pela legislação russa. Isso indica que as ilhas, onde vale a lei russa, são de soberania da Rússia. O governo japonês diz que as ilhas são parte inerente de seu território e foram ilegalmente ocupadas depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão jamais aceitaria uma ação unilateral desse tipo por parte da Rússia. Quando o presidente Putin visitou o Japão em dezembro do ano passado, ele e o primeiro-ministro Shinzo Abe concordaram em dar início a conversações sobre as atividades econômicas conjuntas nas ilhas e em desenvolver métodos para implementar atividades de forma a não contrariar as posturas dos dois governos. Sob esse ponto de vista, a recente decisão da Rússia parece ir contra este acordo. O governo do Japão tentou realizar atividades econômicas conjuntas nas ilhas, seguindo diretrizes especiais, para que nem a jurisdição russa nem a japonesa fossem válidas naquele território. Contudo, a Rússia parece não estar disposta a passar anos discutindo novas diretrizes. O Japão certamente quer impedir a implementação do plano TOR. Por isso, o foco das conversações será sobre como os dois lados podem lidar com essa questão. Acho que há uma possibilidade de Abe e Putin chegarem a um acordo sobre atividades econômicas conjuntas simbolicamente, numa área neutra, para resolverem esse problema. Entre as opções estão o auxílio na medicina à distância, sem que médicos precisem ir até as ilhas, o cultivo de recursos marinhos ao redor das ilhas e cruzeiros turísticos ao largo das ilhas, já que o presidente Putin com certeza entende o significado de um acordo tão específico com o primeiro-ministro Abe. Ele provavelmente acha que isso permitirá à Rússia mostrar ao mundo que não está diplomaticamente isolada na Ásia. Este foi o comentário.
A Indonésia está exortando o governo de Mianmar a interromper a repressão militar contra os Rohingyas, que formam uma minoria muçulmana no país predominantemente budista. Forças de segurança de Mianmar realizam operações para conter rebeldes no estado de Rakhine, oeste do país, desde agosto, quando militantes rohingyas atacaram postos policiais. Os conflitos causaram muitas mortes dos dois lados, inclusive entre residentes civis rohingyas. As Nações Unidas estimam que até domingo, cerca de 73 mil muçulmanos rohingyas tenham atravessado a fronteira com Bangladesh. A chanceler da Indonésia, Lutono Marsudi, pediu o fim do uso da força durante o encontro que teve com a líder de fato de Mianmar, a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi. Elas se reuniram segunda-feira na capital birmanesa, Naypyidaw. A Indonésia é um país predominantemente muçulmano, com o maior número de seguidores dessa religião no mundo. A chanceler indonésia também solicitou a líder de fato de Myanmar para facilitar o envio de ajuda humanitária oferecida pela Indonésia e outros países aos rohingyas afetados pela violência.
A companhia aérea JAL anunciou que um problema no motor deve ter sido a causa de uma de suas aeronaves ter tido que retornar para o aeroporto de Haneda, em Tóquio, pouco depois da decolagem. Na terça-feira, o Boeing 777, com destino a Nova York, partiu da capital japonesa pouco antes do meio-dia. Instantes depois, chamas foram vistas saindo do motor esquerdo da aeronave, forçando o avião a voltar para Haneda. Nenhuma das 251 pessoas, incluindo passageiros e tripulação, ficou ferida. Mais tarde, no mesmo dia, todos os passageiros partiram rumo aos Estados Unidos em outro voo. A princípio, a Japan Airlines suspeitava que o motivo seria uma colisão com pássaros. Contudo, uma avaliação feita posteriormente não identificou penas ou qualquer outro sinal desse tipo de acidente. Foi encontrado, contudo, uma lâmina da turbina partida no fundo do motor. Colisões com aves normalmente apresentam lâminas danificadas na parte anterior do motor.
O governo do Japão está formando um grupo para buscar novas formas de investimento em recursos humanos. Na lista de integrantes do painel apurada pela NHK estão uma professora de uma escola de negócios do Reino Unido e um estudante universitário japonês que comanda uma empresa na área de tecnologia da informação. A professora Linda Grattan é coautora do livro intitulado Os 100 Anos de Vida, Vivendo e Trabalhando na Era da Longevidade. O estudante da Universidade Keio, Yoichiro Mikami, preside a Genex. Ele iniciou seu negócio quando ainda era estudante do ginásio. O painel irá discutir como elevar o investimento pessoal. E entre os tópicos estão a gratuidade da educação na pré-escola e ensino superior e um novo olhar sobre os tradicionais métodos de contratação. O painel deverá ter sua primeira reunião na próxima semana e um relatório preliminar deverá ser apresentado no final do ano.
E a seguir, notícias em resumo. O filme japonês Osanago Arera ni Umare venceu o segundo mais importante prêmio do Festival de Cinema Mundial de Montreal, um dos maiores eventos do gênero na América do Norte. A obra conquistou o grande prêmio especial do júri na categoria de competição mundial. Sob direção de Yukiko Mishima, o longa conta os desafios enfrentados por um homem, tentando formar laços afetivos com seus dois enteados.
O Usain Bolt, o atleta mais veloz do mundo, assistiu a uma corrida com crianças na antiga capital do Japão, cidade de Kyoto. Recordista mundial na prova masculina de 100 metros, com tempo de 9 segundos e 58 centésimos, o jamaicano se aposentou depois do Mundial de Atletismo em Londres em agosto. O Toto Bolt deu uma pequena demonstração para crianças durante o evento no tradicional distrito de Yon na terça-feira. O público se encantou quando Bolt fez a pose de um arqueiro, sua marca registrada, ao lado das maicos aprendizes de geisha no Japão.
E no mercado de câmbio de Tóquio, o dólar encerrou a terça-feira com baixo em relação ao iene. Às 5 horas da tarde, horário local, a moeda norte-americana estava cotada entre 109,45 e 109,46 ienes. Isso representa um recuo de 0,02 iene em relação à cotação registrada no final do dia anterior.
E aqui termina o noticiário em português da NHK World Rádio Japão, que transmite diretamente de seus estúdios em Tóquio. Estiveram com vocês, Fernanda Silva, Fátima Camata e Renato Brandão. Muito obrigada pela audiência e até a próxima edição.
Completa-se agora o sétimo ano desde que uma guerra civil estourou na Síria, país do Oriente Médio. Muitos sírios fugiram do violento conflito em sua terra natal e buscaram refúgio em outros países. Acredita-se que aproximadamente 200 mil pessoas tenham encontrado abrigo em Amã, a capital da Jordânia, país vizinho, onde passaram a ser chamadas de refugiados urbanos.
No programa Em Foco de hoje, a história de um japonês que trabalha com ajuda humanitária e que, com muita compaixão, apoia refugiados sírios que vivem praticamente ignorados nas grandes cidades. Na apresentação, Geraldo Ribeiro e Monique Souza.
Masafumi Tamura, de 37 anos, é o presidente de uma ONG de apoio aos refugiados sírios. Com frequência, Tamura visita famílias no distrito de Manhattan, em Amã, onde moram centenas de refugiados sírios.
Na medida do possível, ele sempre tenta trazer sua esposa e filhos quando visita famílias de refugiados. Seus filhos podem brincar com as crianças e as mães podem trocar informações sobre a vida diária. Segundo Tamura, isso ajuda a gradualmente diminuir a distância entre as famílias.
Por meio dessa troca de informações, Tamura vem tentando descobrir que tipos de problemas e desafios são enfrentados pelas famílias sírias, para então encontrar formas de ajudá-las. Ele explica como funcionam suas visitas.
Acho que temos que começar de igual para igual e não como dois times, um que oferece e outro que recebe ajuda. Devemos começar com uma troca de ideias para que eles possam nos falar o que realmente estão pensando. Só assim conseguiremos entender seus verdadeiros problemas.
Tamura diz que sempre teve vontade de conhecer outros países com seus próprios olhos, desde a época em que ainda estava no ensino fundamental. Depois de entrar para a universidade, ele decidiu trabalhar na área de cooperação internacional. Mais tarde, ele cursou uma pós-graduação no Reino Unido para aprender mais sobre pobreza, desenvolvimento, cooperação internacional e assistência humanitária.
Ao completar os estudos de pós-graduação em 2005, ele foi para a Síria como voluntário de cooperação no exterior, enviado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA. A agência é responsável por implementar o Plano Oficial de Assistência ao Desenvolvimento do governo japonês.
Naquela época, nos subúrbios da capital Damasco, Tamura esforçava-se para melhorar o ambiente e a qualidade de vida nas vilas agrícolas. Os agricultores sírios, que viviam e trabalhavam cuidando de gado e outros animais, o receberam de braços abertos. Ele já era praticamente membro da família. Apesar de estar profundamente ligado aos fortes laços entre as pessoas e as famílias locais, Tamura voltou para o Japão ao fim de seu contrato de 2 anos.
De volta ao Japão, Tamura passou a trabalhar em uma empresa privada. Enquanto levava uma vida de homem de negócios, manteve suas relações com amigos na Síria e também com amigos sírios que moram no Japão.
Em 2011, quando a primavera árabe tomou conta da região, o povo sírio se levantou contra o regime do presidente Bashar al-Assad e clamava por reforma política. Este foi o início da guerra civil. Um ano após a explosão do conflito armado, em março de 2012, Tamura formou um grupo de assistência chamado Sadaka, junto de seus amigos japoneses que também haviam trabalhado na Síria anteriormente. Sadaka significa amizade em árabe.
Em julho do mesmo ano, Tamura saiu do seu emprego e se mudou para a Jordânia com a família. Agora ele mora com a esposa e 2 filhos e trabalha para uma organização internacional especializada em tecnologia agrícola que inclui pesquisas e desenvolvimento de espécies adequadas para áreas desertas. Nos fins de semana, ele passa a maior parte do tempo dando apoio aos refugiados sírios.
يعني مثلا يعني كل يوم يعني كل يوم
Certo dia, Tamura e sua família visitaram a casa de um homem de 38 anos, que havia fugido da cidade de Homs, na região central da Síria. Os 7 membros da família dele estavam sobrevivendo com uma pequena quantia de dinheiro de assistência. O homem havia perdido não somente um filho em meio à guerra civil, mas também acabou perdendo a visão após ser torturado sob suspeita de ter participado de protestos para derrubar o regime de Assad. Agora, ele raramente sai de casa. Mas por confiar em Tamura, ele começou a se abrir e a falar sobre suas dolorosas experiências na Síria.
Ele diz, nunca participei da revolução, não tenho nenhuma arma, só ia e voltava de casa para o trabalho. Há 4 anos eu e meu primo fomos detidos ao mesmo tempo, mas só eu fui libertado. Meu irmão, 2 primos e 6 tios foram mortos. Não posso voltar para a Síria porque seria interrogado, ou até preso ou morto.
Quando ainda morava na Síria, o homem administrava uma banca de legumes e verduras. Tamura perguntou como era a vida dele antes da guerra civil. O homem respondeu.
Era como o paraíso. Com pouco dinheiro, podíamos comprar o equivalente a um caminhão cheio de legumes e verduras. Até agora, neste momento, eu gostaria de voltar para a Síria, se pudesse.
O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados reportou em março deste ano que o número de refugiados sírios já ultrapassou a marca dos 5 milhões. Cerca de 650 mil deles estão registrados como refugiados na Jordânia. Destes, estima-se que aproximadamente 200 mil pessoas estejam vivendo na capital Amã, e por isso são muitas vezes chamadas de refugiados urbanos.
Diferentemente dos que vivem em campos de refugiados, é difícil rastrear esses refugiados urbanos. Suprimentos de emergência enviados pelas Nações Unidas e outras agências geralmente não chegam até eles. E as famílias passam por muitas dificuldades para sobreviver. Para apoiá-los, Tamura visitou diversas famílias, uma a uma, nos últimos 5 anos. Ele se dedica a ouvir o que essas pessoas têm a dizer. E de acordo com a necessidade deles, ele providencia alimentos e dinheiro vindos de programas de assistência organizados no Japão por meio de doações.
Abu Tarek Al-Miskawi é um homem da Jordânia que trabalha oferecendo suporte aos refugiados sírios. Ele fala sobre as modestas, porém dedicadas atividades de Tamura.
Cada família síria tem um passado triste. Acho maravilhoso que membros do grupo japonês Sadaka estejam dando suporte a essas pessoas.
Apesar de os esforços de Tamura e seu grupo terem sido mais que bem-vindos pelas pessoas locais, o trabalho, ainda assim, exigiria imensos esforços para resolver inúmeros problemas. Tamura nos conta um pouco sobre a vida dos refugiados sírios que moram na Jordânia.
Ele diz, a Jordânia está localizada logo ao lado de um país em guerra, por isso números consideráveis de feridos da Síria chegam aqui. Muitos deles perderam uma perna, um braço, ou estão cegos. Quase não há um ambiente sem desafios para eles, por isso essas pessoas não têm a oportunidade de sair com frequência. Elas vivem solitárias. Os demais não compreendem as deficiências da mesma forma que os japoneses. Assim, as pessoas daqui tendem a esconder suas debilidades. E isso mostra que a vida de alguém com deficiência é muito, muito difícil.
Para expandir o círculo de apoio, Tamura tem feito palestras e reuniões com outros apoiadores da causa, cada vez que volta ao Japão.
Música.
No dia 4 de agosto, em visita ao Japão, Tamura deu uma palestra na Universidade de Mie, a universidade que ele próprio cursou. Ele atualizou a plateia sobre a situação dos refugiados sírios.
Ele mostrou fotos de um homem que perdeu sua esposa e seus dois filhos em um bombardeio, de um garoto sem ambas as pernas e de um outro homem que perdeu a visão devido a uma bomba, para relatar e ilustrar o que está acontecendo atualmente na Síria.
Cerca de 40 estudantes e outros interessados na situação do país participaram da palestra, entre eles uma mulher que morou na Síria anteriormente.
Ela conta: eu já estive na Síria e durante a palestra percebi que fortes emoções estavam despertando dentro de mim. Vi fotos que trouxeram à tona muitas memórias e também outras que eram chocantes demais. Seria bom se essas pessoas pudessem voltar a ser como os sírios que eu costumava ver no passado. Mas sei que estamos longe dessa situação.
O público considerou a palestra uma ótima experiência de aprendizado ao ouvir o que alguns refugiados tinham a dizer. E ainda outros participantes perceberam que sempre pode haver algo com que sejam capazes de ajudar.
Várias pessoas interessadas nas atividades de Tamura já o visitaram enquanto ele estava na Jordânia, usando seus dias de férias para a viagem. Tamura conta:
muita gente veio até a Jordânia nesses últimos 5 anos. Fomos até muitas famílias ouvir suas histórias. Entre os visitantes tivemos estudantes, trabalhadores, jornalistas. Alguns deles têm empregos sem nenhuma relação com a Síria. Contam sobre as experiências que tiveram na Jordânia para seus amigos no Japão, e assim ajudam a formar uma rede de indivíduos dentro e além de suas próprias organizações ou grupos. E nosso círculo continua se ampliando.
Tamura conta que espera expandir o círculo de apoio aos refugiados sírios, contando aos japoneses sobre casos individuais que ele aprendeu a respeito durante suas várias visitas às famílias sírias. Ele conta que quer ver a organização de ajuda humanitária que ele administra, a Sadaka, a ter o papel de uma plataforma onde as pessoas possam se reunir e trocar informações.
Este foi o programa Em Foco. Hoje apresentamos a história de Masafumi Tamura, que lidera uma ONG de apoio a refugiados sírios.
Se tiver dúvidas e comentários, envie sua carta para nós aqui no Japão. O endereço é NHK, Rádio Japão, Seção de Português, Tóquio 150-8001, Japão.
Ou envie e-mail através do formulário de contato do nosso site, nhk.jp/TORTUGUSE.
E para encerrar, vamos ouvir um trecho da música instrumental Mikazuki, ou seja, Lua Crescente, com a pianista Ayumi Iga. Muito obrigada pela audiência e até a próxima edição.